Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg, parabéns pelo brilhante discurso, levantando o tema da educação, apontando não só os problemas, mas apontando possíveis soluções. O senador Cristóvão Buarque, pela parte. Concedo a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senador Cacá Andrade, a quem eu agradeço estar presidindo a sessão e nos dando a honra de sua presença nessa casa. Senhores senadores, senhoras senadoras, eu tenho dito, senador, que nesse período, não sendo candidato, eu me sinto muito cobrado de fazer aqui debates sobre as eleições. Fazer aqui cobranças aos candidatos, como há pouco eu fiz nesse meu curto à parte. É nessa mesma linha que eu quero vir aqui felicitar e analisar o fato de que amanhã a Confederação Nacional de Indústrias vai apresentar aos candidatos a presidente 42 propostas da indústria para as eleições. Eu fico muito feliz de ver um setor importante, os representantes da indústria brasileira levando para os candidatos suas reivindicações, mas não só reivindicações específicas, mas suas sugestões para um novo Brasil. Fico muito satisfeito. Fico muito satisfeito de ver como os 10 fatores-chave que eles colocam na proposta, eles resumem muitos dos objetivos que nós precisamos enfrentar, como ambiente macroeconômico, como eficiência do Estado, como segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, relações de trabalho, financiamento, infraestrutura, tributação, inovação e produtividade e, inclusive, educação como um caminho para aumentar essa produtividade. Eu fico satisfeito de ver que cada um desses temas tem sido tratado de uma forma bastante cuidadosa e enfática. Como, por exemplo, eu fiz questão de resumir alguns desses e vale a pena citar aqui. Para, no final, eu dizer o que é que eu lamento que não esteja, o que é que eu sinto como ausência. Os estudos, são 42, não daria tempo aqui, começa com a ideia de governança para a competitividade da indústria brasileira. Eu tenho sido aqui um dos que mais têm falado sobre o fato de que o Brasil está ficando para trás por perda de capacidade competitiva no mundo. O Brasil hoje é um país que só consegue competir na agroindústria, e olhe lá, porque duas coisas estão acontecendo que podem fazer da nossa agroindústria o que aconteceu com a produção de borracha 100 anos atrás, que de um dia para o outro acabou. A produção de soja vai começar na África, no sul da Rússia, em lugares mais perto do mercado consumidor que é a China. Como aconteceu com as seringueiras que levaram para a Malásia, que então era da Holanda. E se não diminuiu a distância, veio com um avanço tecnológico. Isso poderá acontecer num setor que temos competitividade. Agora imagine nos outros que estamos sem competitividade. Imagine, sobretudo, o fato de que a competitividade de hoje, ela não vem da redução do custo da produção, ela vem da invenção de novos produtos. O que faz uma economia competitiva é ser capaz de colocar no mercado produtos novos que ninguém conhecia até então. Computadores, depois microcomputadores, depois iPads, telefones celulares, depois iPhones. É isso que faz a economia competitiva. Não é apenas baixar o custo de produção. O mundo quer produtos novos. E a gente não está tendo condições. Não há produto novo no Brasil, inventado no Brasil. Nós já somos um país do feito no Brasil, como se diz por aí, made in Brazil. Mas nós não somos um país do criado no Brasil. Não somos. Não tem um carro brasileiro com nome brasileiro, porque não tem um carro inventado no Brasil, como são os coreanos, como são os russos, como são os chineses, para não falar dos grandes países. Então, a preocupação com a competitividade é fundamental e eu fico satisfeito que ela esteja no documento. Embora, já me antecipando nas ausências, eu acho que faltou aqui a análise de que a competitividade não virá se não for através de uma capacidade muito forte de aumento da capacidade tecnológica no país. E aí, é preciso que os presidenciáveis amanhã cobrem dos empresários, porque os empresários brasileiros não têm muito gosto por criatividade, por inovação tecnológica dentro da própria empresa. Eles gostam de comprar a planta feita e copiar. Alguma coisa tem a ver com a formação do empresariado brasileiro. Nossos empresários, salvo raras exceções, não gastam dinheiro com aquilo que se chama P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Não gastam. Eles preferem comprar um produtinho de fora e copiar aqui dentro. Isso eles deveriam estar trabalhando também. O segundo item é a estratégia tributária, caminhos para avançar a reforma. Fundamental. O Brasil não pode continuar com duas coisas que nos amarram. Uma carga tributária muito elevada e um sistema tributário caótico do ponto de vista da quantidade de impostos. Até que eficiente do ponto de vista da máquina coletora. Aí a gente não tem o que reclamar. O Brasil deve estar como um dos melhores países do mundo na capacidade de coletar os impostos, da informatização do sistema tributário. Mas é um caos. E a melhor prova disso é a quantidade de rico que esse país tem graças a ser advogado tributário. Se o sistema tributário fosse simples, não tinha tanta gente ganhando fortunas como advogado tributário. Isso tem que mudar. Isso não pode continuar. O outro é o que chamam de cumulatividade. Eliminar a cumulatividade para aumentar a competitividade e simplificar. Eles propõem, e o documento vai ser lançado amanhã. Eu estou trabalhando aqui com um resumo que foi divulgado e me reservo o direito de voltar aqui amanhã, depois de ter o documento completo em mãos. O documento vai propor o fim da cumulatividade dos impostos sobre circulação de bens e serviços, que atualmente realmente cria a chamada cachoeira de cobranças. Custo tributário do investimento. O Brasil tem desvantagens e precisa mudar nesse sentido. O custo da instalação, veja o que está no documento, de uma planta produtiva no Brasil fica 10% mais elevado em função dos impostos. Ou seja, colocar uma empresa que depois vai gerar imposto, a gente já faz com que ela custe 10% mais e, portanto, vai gerar menos impostos. É um contrassenso que a gente precisa superar isso. Eles até comparam com a Austrália, onde o acréscimo é de 1,7%, o México é 1,6%, no Reino Unido 0,4% e aqui 10%. Desburocratização tributária aduaneira, uma proposta de simplificação. Ontem eu vi, hoje de manhã eu vi na televisão, um dirigente de Porto dizendo que 7, se eu não me engano, entidades fiscalizam tudo o que acontece ali. 7? Por que uma só não coordena tudo? É a Polícia Federal, é o próprio Porto, é a Anvisa, é outro sistema da área de saúde e por aí vai. São 7 carimbos que são necessários para fazer com que uma mercadoria entre ou saia do Brasil. Não tem futuro. Isso gera uma perda muito alta e eu fico satisfeito de ver os empresários cobrando dos candidatos uma proposta nesse sentido. O custo do trabalho e a produtividade, comparações internacionais e recomendações. Esse é um ponto-chave. A competitividade de uma economia está fortemente ligada aos custos do trabalho e à produtividade dos trabalhadores. No Brasil, os custos de mão de obra subiram 58% entre 96 e 2012, passaram de 7,11 dólares por hora para 11 dólares por hora, mas sem aumentar a produtividade na mesma proporção. Isso gera uma incapacidade da economia competir no exterior, porque os nossos custos sobem mais do que a capacidade de baixar os preços para concorrer internacionalmente. Modernização e desburocratização trabalhista. Precisamos avançar nesse sentido. Há uma coisa nesse país que é prova de sua modernidade quando foi feita, que são as legislações trabalhistas. Mas nenhuma modernidade resiste se ficar presa a como ela foi definida. Nós temos que ter coragem de dizer, é preciso melhorar a legislação trabalhista até para servir melhor aos trabalhadores. E para servir melhor aos trabalhadores plenamente, é preciso servir melhor o Brasil inteiro. Nenhum trabalhador ganha sozinho se o conjunto não funcionar bem. E às vezes, até que alguns têm que perder para que o conjunto e todos os outros ganhem. Nós precisamos perder, aliás, nós não podemos perder o gosto de defender todas as legislações trabalhistas que esse país conquistou. Mas temos que perder essa ideia de sacralizar como algo absolutamente permanente para todo sempre a legislação trabalhista como ela foi feita desde os anos 30. A terceirização precisa haver mudanças nesse sentido. Negociações coletivas, ele propõe valorizar para modernizar. Infraestrutura, o custo do atraso e as reformas necessárias para termos a infraestrutura. Eixos logísticos, os projetos prioritários da indústria. A CNI identificou projetos prioritários em 4 regiões do país da forma a integrá-las, física e economicamente, num sistema logístico eficiente, juntos. Os projetos beneficiam 31 cadeias produtivas do país. Nós estamos ficando para trás no setor de logística e, sem isso, não avançamos como deveríamos. As filas de caminhões para levar nossa produção de soja do Centro-Oeste para os portos distantes. Primeiro, distantes. Segundo, por rodovia. Terceiro, rodovias ineficientes. Isso poderia sair por hidrovia. Poderíamos ter portos lá perto que levaria pelo rio até o mar e do mar até a China e outros países que compram. Ficamos para trás, muito para trás na nossa logística. Nossas estradas estão entre as piores, nossos portos entre os menos eficientes. E ainda foi preciso inventar a Copa para melhorar um pouco os aeroportos. Mas não é por aí que passa a economia. Pelos aeroportos passa um pouquinho de mercadoria e muitos turistas, mas a grande porta da economia são os portos, e isso vai continuar por muito tempo ainda. Eles tocam nos portos sugerindo o que fazer, topam no ambiente energético, mas aqui eu já me adianto para falar do que eu gostaria de ver mais ênfase. Porque, embora a CNI defenda o aumento de investimento e política incentiva a produção e o consumo de energia hídrica, eólica, solar, biomassa e gás natural, que eu considero um grande avanço dos empresários, estarem tocando na energia eólica, solar e biomassa, coisa que até 10 anos atrás ninguém falava nesse país, coisa que o setor elétrico brasileiro, por ser feito por barragistas, os que gostam de barragem para reprimir água, para fazer energia elétrica, existem. E o mundo inteiro avançando no eólico e no solar, especialmente o solar, que o Brasil talvez seja o mais rico país do mundo, se souber aproveitar. Eu quero falar aqui de uma coisa que me tocou satisfatoriamente, saneamento. Eu vejo aqui algo que a crítica que eu já me imaginava fazer diminuiu um pouco. Eu imaginava, e ainda é, esse documento corporativo. Um documento que diz, nós queremos, senhores presidentes ou candidatos, uma melhor indústria, em vez de dizerem, nós queremos um melhor Brasil. Eu queria que eles viessem como líderes nacionais e não como empresários, como líderes sindicais. Diminui o tamanho deles. Mesmo assim, entre as 42 tem uma, a 17, que é o saneamento. Oportunidades e ações para universalização. A solução para o déficit no saneamento básico deve ser prioridade dentro da agenda de desenvolvimento do Brasil. Estender a rede de águas tratada e coleta de esgoto em todas as famílias brasileiras, eles dizem, exige um investimento de 274 bilhões. Que se você põe alguns anos para ser feito, não é muito, porque isso não é um custo operacional, é um investimento. Eu fico satisfeito de ver esse item no documento. Embora, para mim, ainda é pouco quando a gente pega os 42 e tem esse de saneamento. Fala nas agências reguladoras. E aqui entra mais um que também me deixou mais satisfeito do que eu imaginava ao saber que eles iam entender. É a ideia de educação. Mas veja, senador, eles colocam educação para o mundo do trabalho. Corporativizou. É verdade que, no resumo, eles dizem que a entidade vai apresentar amanhã 11 recomendações. Eu vou esperar amanhã para ver onde é que estão essas 11 recomendações. Mas, embora eles já digam aqui, a indústria defende a universalização da pré-escola e o fortalecimento do ensino básico com prioridade no orçamento público, por trazerem benefícios sociais, eles esquecem que, mais do que isso precisavam dizer, quanto estão dispostos a bancar? Quanto o setor empresarial brasileiro está disposto a ceder na hora, por exemplo, das isenções fiscais, na hora de subsídios, para que o Brasil faça a revolução industrial, ou a revolução educacional, sem a qual a revolução industrial vai ficar como se fosse do século XIX e não do século XXI, cuja revolução é do conhecimento e pelo conhecimento.